Career Sharing Podcast, uma iniciativa da FEPSELP e da FEUP em parceria com a Engenharia Rádio, que pretende dar a conhecer a diversidade de percursos e experiências dos alumni FEUP. Acompanha-nos nesta Short Conversation quinzenalmente, à quinta-feira pelas 11 horas, na Engenharia Rádio.
Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Career Sharing Podcast, um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis, que vos dará a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. O meu nome é Liliana Cunha e hoje vou falar com o Manuel Joaquim Oliveira. O Manuel Joaquim Oliveira é formado em Matemáticas Aplicadas pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Ainda na Faculdade de Ciências, iniciou a atividade docente como monitor, tendo transitado para a FEUP em 1993, já como assistente, e realizou o doutoramento em Ciências da Engenharia, no ramo de Matemática, tornando-se professor auxiliar do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, onde leciona atualmente unidades curriculares da área de Matemática nos primeiros anos de diversos mestrados. É ainda autor do projeto vencedor da edição 2018 do Prémio da Excelência Pedagógica da Universidade do Porto, o Consultório Digital de Matemática. No final, será o nosso convidado, o Manuel Joaquim Oliveira, não só a escolher quem estará connosco no próximo episódio, como a deixar-lhe, desde já, uma pergunta. A primeira pergunta a ser respondida no próximo episódio. Vamos a isto? Manuel, a primeira pergunta foi lançada pelo nosso convidado anterior, o César Machado, que conhece bem e que foi recentemente seu estudante. A pergunta do César é sobre quais são, na sua opinião, as características pessoais que um estudante deve ter para alcançar o sucesso e de que maneira os estudantes devem conciliar a vida pessoal e profissional, isto é, como devem gerir ou investir o seu tempo. Imagino que não haja nenhuma fórmula matemática para isto, não é assim?
Bom dia a todos, antes de mais. Não, para isto não há fórmulas matemáticas. Embora a matemática ajude exatamente a formular a melhor forma de satisfazer exatamente esta distribuição de tempo e de vontade. Ou seja, em termos particulares, eu vou tentar, de alguma forma, apresentar alguns pontos que vão responder, suponho eu, às questões que o César, a quem eu deixo desde já um bem-aja, colocou. Algo que um estudante nunca se pode esquecer é ter metas futuras, reais e promissoras. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O estudante tem que criar um desafio, criar um ponto que tem que atingir. E terá que trabalhar para atingir esse ponto. Só dessa forma é que o estudante conseguirá alcançar bons resultados. Se de facto trabalharmos sem objetivos, se trabalharmos sem factos concretos e reais a serem alcançados, nós não vamos passar do ponto em que estamos. Vamos ficar ali e vamos estagnar ali. Quanto à forma de viver e à forma de estudar, à forma de passar os dias, assim, eu vou deixar aqui algumas palavras e acho que com isso respondo às duas perguntas do César. Há uma coisa muito importante que o estudante tem que fazer, é fazer uma análise da sua rotina diária. Ou seja, sentar-se e tentar perceber o que é o seu dia-a-dia. Ok? Desde que se levanta até que se deita. O que é que ele tem para fazer? E depois vai fazer outra coisa, que é definir prioridades. Porque por mais que ele queira e por mais coisas que ele tenha para fazer, o tempo não é limitado. Portanto, ele vai ter que definir prioridades e vai ter que, de alguma forma, distribuir essas prioridades ao longo do tempo. De que forma é que ele vai distribuí-las ao longo do tempo? Fazendo um planeamento. Ou seja, ele vai ter que dividir o tempo que tem com os afazeres que tem. Desde estudar, desde praticar educação física, correr, o tempo para comer, o tempo para cozinhar, para dormir. Portanto, ele vai ter que criar um cronograma, um planeamento onde vai encaixar tudo isso.
Oh, não, portanto, não há uma fórmula neste, obviamente, para responder a estas questões. Há um conjunto de variáveis que elencou. O grande desafio é também a ponderação destas diferentes variáveis na vida de cada um, não é?
Exatamente, porque cada um é um caso. Cada caso é um caso. Ou seja, significa que cada um tem que fazer a sua própria análise.
Pensando agora um pouco também no seu percurso, gostaríamos de lhe perguntar se esta decisão, se esta possibilidade de se tornar professor foi algo que foi ponderando durante o curso, foi também uma meta que, como há pouco referiu, foi também uma meta que queria alcançar, ou foi uma opção que só se tornou evidente mais tarde, com o terminar do percurso académico? Como é que surgiu e porquê esta possibilidade?
Ora bem, eu para responder a essa questão vou ter que ir quase há 40 anos atrás. Na realidade, há 40 anos atrás, que é mesmo assim, eu sentia a necessidade de ensinar os meus próprios colegas, né, quando andava na primária. Ou seja, o que é que acontece? Eu servia muitas das vezes, chamemos assim, do explicador aos meus colegas. Porque a gente saía da escola e vinham-nos todos com a mala às costas embora e depois eles traziam as dúvidas. E quando vinham-nos no caminho, conversávamos, mas eu não percebi como é que é aquilo. E então, a partir dali, eu comecei a dar explicações aos meus próprios colegas. E desde que me recorde, sempre dei explicações. Sempre dei explicações. Portanto, quando estava eu na altura do meu segundo ano, abriu a hipótese de ser monitor. E então resolvi ser monitor. Candidatei, fui monitor. E gostei de facto. Dei continuidade já àquilo que eu já fazia há muito tempo, agora de uma forma mais, como eu dizia, agradecida, que é mesmo assim, porque já me pagavam para eu fazer, né? Pronto, e foi aí que eu comecei. Mas isso só não me satisfazia, a verdade é essa, porque na realidade eu experimentei o mundo lá fora, ou seja, eu, quando acabei o curso, fui trabalhar também. Aliás, trabalhei em várias empresas ligadas à parte informática, nunca pondo de lado a parte da formação, porque de facto eu adorava ensinar. Tanto é que nessas empresas ligadas à informática, a certa altura eu deixei de trabalhar só e comecei a dar formação às pessoas na própria empresa, ao ponto de ter criado uma própria empresa de formação. Eu, na altura, fui, estamos a falar nos anos 90, 90 e qualquer coisa, criei um centro de formação em informática e em inglês. Portanto, tinha, juntamente com mais pessoas, como é óbvio. Portanto, sempre estive ligado à formação e o bichinho nascia cá dentro. E cada vez mais. E foi então aí que eu disse assim, bem, essa experiência é ótima, mas de facto aquilo que eu gosto é formação, formar. E pronto, a realidade foi mesmo essa, foi isso um bocado que aconteceu comigo.
Percebemos bem agora com esta incursão no seu percurso, percebemos bem porque disse numa entrevista em 2018, no âmbito deste prémio da excelência pedagógica que lhe foi atribuído, que o projeto da sua vida era ser empreendedor numa carreira académica e profissional. E encontramos já estas características de empreendedor desde o início da sua trajetória. Considera-o cumprido, portanto, considera este objetivo cumprido, está ainda em desenvolvimento? Pode falar-nos um bocadinho mais sobre este projeto?
Bem, é assim, eu pensei que estava, que já tinha atingido o auge, mas é a conclusão que não. Porque na realidade, de facto em 2012, 2013, quando nasceu este projeto, no consultório digital de matemática, Eu não quero dizer isto, mas se calhar muita gente me viu como um louco, e eu sei que é verdade. Muita gente me viu como um louco, porque quem é que passava pela cabeça de alguém? Alguém que ia pegar e utilizar as redes sociais que na altura tinham nascido, e YouTube, e não sei o quê, e agora começar a atender os alunos todos de uma forma digital, planeta, responder a toda a gente, dar resposta a tudo, criar vídeos, lançá-los, pôr lá nas aulas e não sei o quê, exercícios para resolver, autoavaliarem-se, essas coisas. De loucos, chegar a ter 30, 40 alunos ao mesmo tempo a responder e a colocar dúvidas. Diziam-me, este fulano é louco. E era. Era louco, de facto. Mas, de facto, era o projeto da minha vida. Era e foi o projeto da minha vida. A verdade é que há um ano e meio atrás, eu sorri para o mundo, quando fomos todos mandados para casa, com a pandemia, para dar as aulas, porque eu tenho tudo para dar as aulas, a única coisa que me vai faltar e que vai ter muita falta, como é lógico, é do contacto físico com os alunos. Porque, de resto, o visual vai existir, o conhecimento também, a transmissão também, com que eles trabalharmos vai faltar, podem ter a certeza disso.
Esse projeto já estava a ser maturado há bastante tempo, não é? Portanto,
esse projeto já tinha nascido em 2013 e, portanto, durante esses anos todos, ou seja, em 2020, 2019, já ele tinha pernas para andar e já andava com ele sozinho. E que, neste momento, posso-vos dizer, conta com a colaboração de 6 monitores. Ou seja, em termos práticos, além de mim, trabalham lá 6 monitores que são cedidos exatamente para a Faculdade de Engenharia e que trabalham, é mesmo assim. E, portanto, dou todo o apoio aos colegas, que se vão renovando todos os anos. Aliás, o César foi um desses monitores que lá trabalhou também. Portanto, foi de facto... Se me disserem agora, projeto já atingiu o topo, não. O problema é que nunca pode, com a evolução da tecnologia, nunca chega a atingir o topo. Aliás, eu fazia gravações de uma forma simples e, chamemos assim, arcaica, porque a ideia era, de facto, disponibilizar conteúdos. Neste momento, o objetivo é integrar turmas inteiras em gravações. Eu tenho as aulas todas gravadas em vídeo com participação de alunos. Todas as aulas, tudo o que é conteúdos, estão gravados com participação de alunos. Com permissão deles, como é lógico, mas estão. Ou seja, neste momento eu tenho, e posso dizê-lo, as unidades curriculares de álgebra, de análise matemática, de estatística e de análise numérica. Qualquer aluno pode carregar um botão e tem o curso completo em que houve o professor a falar e os colegas também.
É de facto um projeto muito interessante e além disso é também um projeto, como disse, cuja ambição se vai renovando, não é? Portanto, quer pelas mudanças tecnológicas, quer também pelos desafios e pelas questões que os próprios estudantes vão colocando no sentido de o ensino ser cada vez mais adaptado às suas necessidades. Pensando agora no seu percurso como estudante, na formação inicial, mas também no doutoramento, teve algum tipo de contacto com o tecido empresarial, com entidades empregadoras, através de visitas, de estágios, eventualmente feiras de emprego?
Infelizmente, eu digo que... Digo não. Não, porque assim, estamos a falar, eu fui aluno de 1987, portanto, hoje em dia, de facto, os professores e as faculdades fazem aquilo que naquele tempo não faziam, que era mesmo assim. Aliás, eu recordo-me, há uma frase que eu me recordo e que nunca mais me esqueci dela, foi aquilo que eu senti quando saí com o primeiro dia com um canudo debaixo do braço na Faculdade de Engenharia, da Faculdade de Ciências, que era nos Leões, onde é hoje reitoria, e fui-me sentar exatamente no lago que lá tem, ainda lá está, sentei-me ali com um canudo a pensar exatamente o que é que eu levo daqui, o que é que eu aprendi aqui. Porque na realidade os computadores eram aqueles, os Timex 2068 e os Ataris e por aí fora, guardar informação, 512K era assim um chocolatezinho bem grande, fininho, não é? Mas não havia tecnologia, não havia nada, nada. Aliás, o único centro de tecnologia que eu conhecia era da própria faculdade, que era todo cheio de Timexes e por aí fora, e não, ou seja, depois, como é lógico, quando fui trabalhar para a primeira empresa, onde a gente já comecei a ver alguns computadores. Portanto, o impacto que eu tive e o conhecimento, chamemos-lhe assim, e o grande boom, chamemos assim, tecnologia, começou a aparecer quando eu trabalhei nas empresas por onde passei.
Ou seja, okay? Quando eu estava inserido no mercado de trabalho.
Exatamente, porque até aí, não. Até aí, pelo menos no meu tempo, isso não aconteceu.
Pensando no momento atual e enquanto docente, é comum para si manter este contacto com os estudantes, mesmo depois de eles terminarem o seu percurso académico na FEUP? Em que medida é que considera que os docentes podem ter um papel importante na empregabilidade dos estudantes? E pergunto isto porque, precisamente no âmbito da unidade curricular, a empregabilidade ao longo da vida, e na escutação que fizemos a diversas empresas, era referido que uma das fontes de recrutamento privilegiadas com recém-graduados era a referenciação via alumni e docentes. O que é que diria que é singular, que é distintivo no perfil de um estudante para esta referenciação?
Assim, atenção que no meu tempo isso já acontecia, portanto, embora o meu contacto com tecnologia fosse depois nas empresas, mas já no meu tempo as próprias empresas iam às faculdades, e foram à Faculdade de Ciências ali, as empresas onde eu trabalhei, a primeira empresa onde eu trabalhei, eu não conhecia a empresa lá de nenhum, foi a empresa que foi lá bater à porta, embora eu continuando, aliás, foi o que eu disse a eles, eu vou para aí trabalhar, mas quero continuar aqui a dar aulas. Portanto, nessas condições eu, não é? Mas a questão é mesmo essa, é que de facto as empresas procuram, e procuram quem? Os melhores. Mas além dos melhores, as empresas procuram aqueles que querem aprender mais. Ou seja, aqueles que têm de facto sonhos e objetivos e que lutam por eles. E sobretudo uma coisa muito particular, aquelas pessoas que têm humildade. A humildade é muito importante no conhecimento, porque de facto se essa humildade não existir, a pessoa não vai longe, não vai. Não vai porquê? Porque vai pensar que sabe tudo, que é o melhor, vai ser aquela pessoa que não, e vai ser aquela pessoa que não vai progredir. Portanto, são questões que são fundamentais no mundo, ele tem que ser bom, tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que ser humilde e, sobretudo, também tem que ter responsabilidade naquilo que faz. Portanto, se os alunos, de facto, satisfizerem estas características, não lhe vai faltar trabalho, de certeza absoluta. Seja o curso A, o B, o C, o D, seja ele qual for.
Fica esta nota tão importante. Espero que nos ouçam, de facto. Bom, mas sabendo que este programa é dirigido a estudantes de ensino superior, pensando também no seu percurso novamente e sabendo que os percursos não são lineares, também são feitos de aprendizagem, como disse, de aspectos que nós, se calhar, no momento atual, seríamos capazes de repensar e de fazer de outra maneira. O que é que teria feito diferente, se é que mudaria alguma coisa neste seu percurso?
Nada. Na verdade é essa, se calhar não tinha feito nada diferente, porque eu acho interessante que as pessoas dizem assim, bem, se eu soubesse, eu não tinha ido por aqui, tinha ido por ali, tinha ido por lá. E quem diria, ou quem é que nos diria, que de facto se eu tivesse ido por ali ou por lá teria sido melhor? Eu acho que cada um faz o percurso para o qual trabalha, para o qual sonha, certo ou errado, para ele certamente é o melhor percurso. Portanto, isto de dizer se eu, se eu acho que não há se no meio dos estudos, isto é a minha opinião muito particular. Eu acho que as pessoas tomam uma posição, tomaram essa posição, voltar atrás fazia diferente, poderia ser pior até. A questão é mesmo esta. Isso é a velha história. Se eu não tivesse atravessado a rua, quando o carro fosse a passar, não era atropelado. Pois não, mas podia ter caído para trás e partido as costelas.
Foi o compromisso possível naquele momento, não é?
Portanto, exatamente, a questão é mesmo essa.
Antes de terminarmos, está na altura de o Manuel nos anunciar quem será o nosso ou a nossa próxima convidada. Que pergunta é que gostaria de lhe deixar?
Bem, a pergunta que eu gostava de deixar é simples. Essa pessoa marcou-me muito, de uma forma muito, muito íntima, chamemos-lhe assim. Porque, como eu disse durante a entrevista, o projeto do consultório digital de matemática nasceu em 2012, 2013, e de facto envolveu apenas uma pessoa, que foi a mim. Ou seja, eu durante 2 anos, ou praticamente 2 anos, trabalhei noite e dia na produção de conteúdos, de vídeos, de tudo e que mais alguma coisa que se pudesse imaginar, sem apoios, de, portanto, por mim só. E quando, de facto, o projeto foi reconhecido e me foi dado o primeiro apoio, foi-me dito, sim senhora, escolha alguém para te ajudar, para que possas, de facto, de alguma forma, começar a dormir umas noitesitas, porque já não dormes há muitas noites. E eu escolhi o Pedro Rafael Lopes Pereira, na altura do segundo ano, portanto, e que de facto abraçou, sem questionar o projeto, com a sua humildade, com a sua capacidade de trabalho, não questionava, trabalhava, sugeria, trabalhou ao meu lado arduamente. Durante 3 anos em que o Pedro trabalhou comigo e que me marcou de facto a forma humilde, simples, responsável com que ele trabalhava, com que ele apoiava os colegas, de facto, sem dúvida nenhuma, marcou-me imenso. É, portanto, essa pessoa. A questão que eu lhe queria deixar não era uma questão, mas queria que ele, de alguma forma, apresentasse a receita que ele usa para ser quem é.
Grande desafio, Manuel. A mim resta-me agradecer. Foi um grande prazer falar consigo. Terminamos assim o 4º episódio do programa Career Sharing Podcast. Obrigada também a todos e a todas que nos estão a ouvir. E fica então o convite para o encontro com o Pedro Pereira no próximo episódio. Até lá.
Obrigado, El. Prazer foi meu. Obrigado.
Este podcast ficará disponível online na página da Engenharia Rádio e nas principais plataformas de streaming. Não percas o próximo episódio do Career Sharing Podcast. Até lá.